Olá, pessoal, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, desta segunda-feira, 16 de agosto. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com alguma chuva, 26 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de hora e meia, está convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Milhares de afegãos afluem ao aeroporto de Cabul para tentarem fugir após talibãs assumirem controle da capital. Forças americanas mataram duas pessoas num tiroteio. Candidato da oposição venceu as eleições presidenciais na Zâmbia. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Polícia impediu manifestação no Cachito contra o crime e um jovem acusado de roubo foi espancado até à morte. Vamos analisar a demissão do presidente do Tribunal Constitucional e a libertação do general José Maria. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Um dia depois de combatentes talibã terem assumido o controle da capital do Afeganistão, Cabul, milhares de afegãos afluíram ao aeroporto da cidade para tentarem encontrar um meio de abandonar o país. Cenas caóticas levaram à suspensão de evacuações pelos Estados Unidos, cujo governo do presidente Joe Biden está a ser alvo de críticas dos mais diversos setores pelo modo como foi feita a retirada americana. Tropas americanas a proteger o aeroporto mataram, entretanto, dois homens armados em dois incidentes diferentes, disseram fontes oficiais americanas. Um soldado americano foi ferido. Soldados americanos dispararam para o ar para tentar impedir pessoas de forçarem a sua entrada num avião militar americano a evacuar diplomatas e pessoal da embaixada. Cinco pessoas morreram na confusão e caos no aeroporto. Um porta-voz do Pentágono disse que reforços americanos estão a ser enviados para proteger o aeroporto. O número de tropas deverá atingir os 3 mil até amanhã. O porta-voz confirmou a ocorrência do que chamou de incidentes de segurança, acrescentando que as forças americanas responderão de acordo com a ameaça. Itália, Arábia Saudita, França, Nova Zelândia, Suécia, Austrália e República Checa estão entre as nações que estão a evacuar ou já evacuaram todo o seu pessoal da capital afegã. O presidente Joe Biden, que está a ser alvo de críticas pela sua decisão de retirar as tropas do país, o que levou à ofensiva talibã, deverá falar dentro de poucas horas à nação. O vice-chefe dos talibã, o Mullah Abdul Ghani Baradar, emitiu uma declaração por vídeo em que disse que os talibã são agora responsáveis pela vida de todos os cidadãos, acrescentando que as autoridades vão fornecer tudo para tornar a vida dos cidadãos melhor. As Nações Unidas apelaram aos talibã para exercerem comedimento para proteger vidas humanas. O presidente Ashraf Ghani, que deixou o país abruptamente, juntamente com o vice-presidente e outras destacadas entidades, emitiu uma declaração no Facebook afirmando que deixou o país para evitar o derramamento de sangue. Ghani foi inicialmente para o Tajiquistão, de onde partiu para um destino desconhecido. Na Zâmbia, o líder do principal partido da oposição, Hakainde Hichilema, foi declarado vencedor das eleições presidenciais do país com mais de 50% dos votos, evitando assim uma segunda volta. Hichilema obteve 2,8 milhões de votos contra 1,8 do presidente Sesana, Edgar Lungu. Lungu admitiu hoje a derrota e felicitou o seu sucessor e rival de longa data. Hichilema, um rico homem de negócios e líder do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, concorreu anteriormente 5 vezes já à presidência. A vitória de Hichilema foi alimentada por um descontentamento generalizado com o colapso da economia da Zâmbia, que foi sobrecarregada pela queda dos preços do cobre, a sua principal exportação, o aumento da inflação e do desemprego o ano passado, tornando-se a primeira nação africana durante a pandemia do Covid-19 a não pagar a sua dívida soberana. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, autorizou as forças especiais dos Estados Unidos a ajudarem o exército congolês a combater no leste as forças democráticas aliadas, um grupo armado ligado ao Estado Islâmico. A ADF, que os Estados Unidos consideram um grupo terrorista, é considerada a mais mortífera das dezenas de milícias armadas que atuam no leste do Congo Democrático rico em minerais. O destacamento de peritos americanos antiterrorismo irá impulsionar a luta do exército congolês nos parques nacionais de Virunga e Garamba e a missão irá durar várias semanas. Representantes do governo da Venezuela e da oposição concordaram em conversações preliminares na cidade do México em iniciarem negociações no início do próximo mês de setembro. O governo libertou o líder da oposição, Freddy Guevara, ontem. As negociações estão a ser mediadas por representantes de Noruega.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Polícia Nacional de Angola impediu uma manifestação contra a criminalidade no município da Catumbela, na província de Benguela, que estava prevista para o passado sábado. Isto, por sinal, horas depois de um jovem ter sido espancado até à morte por roubo de cabritos. Um sinal claro de que a população está a fazer justiça pelas suas próprias mãos perante o que diz ser uma onda de crime violento na região, ignorada pelas autoridades. Os organizadores da manifestação lamentam o que dizem ser a demonstração da falta de interesse na luta contra assassinatos e furtos. A corporação lembra que é preciso observar princípios legais. João Marcos.
Em entrevista à Voz da América, o ativista cívico Hugo Calumbo, membro do Movimento para a Cidadania e Direitos Humanos, refere que era grande o aparato policial que impediu uma manifestação para a qual tinham sido observados procedimentos legais junto das autoridades.
Inicialmente ficou acordado da alteração do itinerário, mas surpreendentemente no local encontramos um aparato, acreditamos, poucas vezes vistas para atividades de género, para surpreendermos de que nós não devíamos marchar conforme nossa intenção, porque a administração municipal não notificou o comando municipal da Polícia Nacional. Este impedimento consubstancia-se na colaboração da Polícia Nacional ao fenômeno de criminalidade e assassinato naquele município. O aparato que nós verificamos no local deixa cair por terra toda a justificação da Polícia Nacional, ao qual a polícia não dispõe de meios materiais e humanos para garantir segurança.
O porta-voz do Comando Provincial da Polícia, Ernesto Chiual, que dizia estar à espera de um informe sobre o sucedido na altura em que preparávamos esta matéria, disse que a causa é nobre, mas salientou que terá faltado a observância da lei. Horas antes da proibição, à madrugada, Catumbela assistia a mais um caso de assassinato. Um jovem foi apedrejado após ter sido apanhado, em companhia de dois outros, a roubar cabritos, conforme descreve Dino Calei, ativista e repórter comunitário de uma rádio.
As pessoas foram vindo, foram acordando, foram espancando o jovem das 4 até às 6 horas. Né? Foram batendo o jovem, porque o jovem estava a sangrar, mesmo assim a população não parava de bater. Chamou-se uma carrinha do INEMA para levar o moço, porque o moço, infelizmente, quando estava na carrinha, antes mesmo de chegar ao hospital, o jovem morreu.
Há 5 dias, no início de visitas ao interior da província, o comandante provincial da Polícia Nacional, comissário Aristófanes dos Santos, tinha a seguinte leitura.
Há fatos concretos que foram ocorrendo nas últimas 2 semanas, que têm a ver com 3 ou 4 homicídios que criaram algum alarido na nossa cidade. Nós, a nossa criminalidade continua a ser baixa, em termos de número. Agora, há alguns...
Informações de cidadãos.
Sim, sim, é isso que estou a dizer. Agora, há alguns crimes que preocupam.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Como os ouvintes certamente sabem, o presidente do Tribunal Constitucional, Manuel Aragão, demitiu-se na semana passada. Na semana passada, o Tribunal Constitucional tinha aprovado a lei de revisão constitucional com os votos contras de Aragão e de um outro juiz, Carlos Teixeira. Um comunicado da Casa Civil do presidente disse apenas que Aragão tinha manifestado ao presidente João Lourenço, e vamos citar, o desejo de cessar as suas funções enquanto presidente do Tribunal Constitucional, pedido que foi aceito pelo presidente. Haver votos contra numa decisão de um tribunal não é algo de insólito. Acontece regularmente. Então, por que se demitiu Aragão, que no seu voto contra disse que a nova revisão constitucional iria levar ao que chamou de suicídio do Estado Democrático? Manuel José.
As motivações à resignação do cargo de juiz-presidente do Tribunal Constitucional por parte de Manuel Aragão ainda não são conhecidas. Teriam a ver com o voto de vencido do juiz no acórdão do Tribunal na fiscalização preventiva da revisão constitucional da autoria do Presidente da República. Esta certeza só o próprio poderá avançar. Por ora, Aragão mantém-se em silêncio, bem como outro juiz conselheiro que também votou contra, Carlos Teixeira, que não se pronuncia de momento, mas mantém-se no Tribunal Constitucional. Quem bateu com a porta é Manuel Aragão. Nas reações, o professor universitário e antigo integrante do grupo dos 15 mais 2, Nuno Álvaro Dalla, pensa que
desvalorizar efetivamente as implicações judiciais e políticas da sua resignação, legitimar aquela acórdão do Tribunal Constitucional que representa o cumprimento da orientação do Bureau Político do MPLA, menos violando limites materiais da Constituição, ainda assim fosse adiante.
Quem também entende que isto pode resultar num caos político é o jurista e jornalista do Folha 8, William Toné.
Já estão a gerar convulsões que começam silenciosas e temos convulsões que começam de forma ruidosa. Neste momento, Angola só falta o caos político. É violar os limites materiais que estão inseridos no artigo 236. Com os juízes comprometidos com a ideologia continuam a manter o pé no lodo, com os juízes que se fartaram de ter o pé no lamaçal, tiram dele o pé e saem da pocilga. A partir daí, nós estamos num estado de ditadura imposta por um homem só.
Mas há quem não acredita. O jurista Pedro Capracata pensa que
a hipótese de convulsão social é muito remota. Pensar que a convulsão social está próxima. Não, é mentira.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O antigo chefe dos Serviços de Segurança Militar de Angola, o general José Maria, está em liberdade depois do Supremo Militar Tribunal ter reduzido a sua pena de prisão de 3 para 2 anos. O general havia sido condenado a 3 anos de prisão por cometimento do crime de extravio de documentos que contém informação de caráter militar. Estava há 2 anos em prisão domiciliária enquanto aguardava pela decisão do Tribunal Militar Supremo, pelo que agora foi posto em liberdade por considerar que tinha cumprido a sua pena. O Supremo Tribunal Militar demorou mais de 1 mês a anunciar uma decisão que tinha sido tomada o mês passado. O Coque Mukuta foi falar com juristas e advogados sobre esta decisão do Tribunal e começou por pedir a opinião do jurista Manuel Pinheiro.
Havia necessidade de impor disciplinar fundamentalmente as filas castrense e, de facto, é notório a quantidade de arbitrariedades que esta pessoa em sede de tudo andou a cometer.
A opinião contrária tem o jurista Salvador Fré, que entende que manter um cidadão por mais de 2 anos na prisão à espera da decisão de recurso é uma denegação de justiça.
Há um atraso bastante grande por parte daquelas pessoas que devem fiscalizar a legalidade e dos atos praticados em determinados processos.
Manuel Pinheiro afirma que com esta condenação, Zé Maria paga a sua dívida.
Pagou a sua dívida com a sociedade, portanto, foi punido e cumpriu a pena. Nesse momento foi restituído à liberdade.
Já para o analista político Agostinho Sicato, a situação atual de José Maria é uma verdadeira aproximação política com a ala de José Eduardo dos Santos, tendo em vista os desafios políticos.
Porque é preciso não nos esquecermos que este grupo, José Maria, Lipo, Adinhos, entre outros, desde sempre foram os autores principais que mexeram nas áreas mais sensíveis. No caso das eleições, por exemplo, foram sempre as mãos invisíveis, não é? E, portanto, estar de costas viradas com esse grupo significa exatamente não ter com quem contar nas próximas eleições. A mensagem é claramente esta.
Coque Mukuta, Luanda.
O drama da fome que se abate sobre largas comunidades da região sul de Angola está a deixar em situação difícil alguns grupos minoritários identificados na zona. O exemplo vem da comunidade San, espalhada pelas províncias do Cuando-Cubango, Cunen e Huila, de onde, segundo relatos de algumas organizações da sociedade civil, há fuga destes para a república vizinha da Namíbia, em busca da segurança. Teodoro Albano.
Ângelo Capuacha, das organizações da sociedade civil, entende que o impacto da seca sobre a comunidade sã agrava-se pelo facto de não existir uma política pública do Estado sobre este grupo minoritário.
O Estado angolano não criou territórios onde os caçadores e recoletores usassem como meios de sobrevivência deles. Então, este abandono faz com que eles vivessem, então, da própria natureza em si, sem a proteção do Estado. E agora, essa situação se agrava com o fenômeno da seca que afetou as suas regiões também.
Na Uila, a Organização Cristã de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário OCADE, que trabalha com mais de 120 famílias sã em projetos de reintegração social e produtiva, com 40 destas a beneficiarem do programa governamental Quenda de atribuição financeira. O diretor executivo da OCADE, Benedito Kessongo, diz que em contexto de crise, o apelo ao uso racional dos recursos tem sido a mensagem passada.
Usem para que possam serem sustentáveis, de modo que sirva para agora e depois, porque o projeto não é permanente. As pessoas não são preparadas também nesse sentido. Em termos de sensibilização, de formação e tudo mais, as pessoas podem correr o risco de que temos agora e teremos sempre. Não, a ideia não é.
A vida deste grupo minoritário em tempo de seca no sul de Angola acaba de ser retratada em textos e imagens numa obra literária intitulada Quotidiano Sã. O autor da obra, Salvador Ferreira, refere que o passado desta comunidade não tem nada a ver com o presente.
O som que nós temos é o que eu procurei ilustrar. É o som que está a adaptar-se a uma vida mais sedentária. É o som que já pratica agricultura, que já tem uma casa. É o som que já tem uma aldeia. É o som que já pasta gado. Então, este é o presente. E o futuro, eu acredito que é uma contínua adaptação à realidade atual.
Na Uila, estima-se que existam cerca de 3 mil membros desta comunidade, dos cerca de 14 mil em Angola. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Vamos para a província do Bengo, onde uma greve dos trabalhadores da empresa pública e saneamento da província está a causar grandes dissabores à população. E o Fernando Caetano diz-nos que um responsável da empresa diz que isto se deve em parte ao facto de que o governo não paga o que deve à empresa de águas. Fernando.
A cidade de Caxito, capital da província do Bengo, desperta todas as manhãs com grande movimento de populares em direção ao rio e à vala do perímetro irrigado em busca de água para consumo. A situação deve-se à greve declarada no passado dia 21 de julho pelos trabalhadores da empresa pública de águas e saneamento do Bengo, é que, dentre várias reivindicações, exigem o pagamento dos 11 meses de salários em atraso. Os trabalhadores grevistas acusam o Conselho de Administração de não mostrar interesse em buscar solução imediata para o problema. Esta situação está a causar enormes prejuízos à população, que não encontra outra alternativa senão consumir água imprópria. 5 dias depois do despoletar da greve, a UNTA, Confederação Sindical, solicitou por escrito para que, no passado dia 10 do mês em curso, houvesse um encontro de negociações com o Conselho de Administração da Empresa Pública de Águas e Saneamento do Bengo, com o objetivo de buscar entendimento entre as partes, mas o mesmo não aconteceu por motivos desconhecidos. O Conselho de Administração da empresa justifica que o pagamento dos 11 meses de salários em atraso para com os trabalhadores está a depender da cobrança de cerca de 190 milhões de kwanzas que os consumidores devem à empresa. De acordo com o administrador para a área financeira, o Estado é o maior devedor. Voz da América, Fernando Caetano no som.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também a frequência modulada FM, com rádios na Guiné-Bissau. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras na Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Quando soubermos quem é o nosso convidado, vamos informá-lo. E os ouvintes podem participar enviando questões para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Ou então pode se inscrever para os números locais da Voz da América. Envie o seu nome, número de telefone, para 932-348-698 ou 993-255-911. E depois, durante o programa, nós iremos contactá-lo. Quando Angola se tornou independente em 1975, a sua população era de pouco mais de 7 milhões de pessoas. Em 46 anos de independência, a população quase que aumentou 5 vezes. Tem estado a crescer desde então a um ritmo muito superior a 3% ao ano, o que implica haver um aumento de escolas, hospitais e outras infraestruturas para poder acompanhar esse crescimento, o que não tem acontecido. E a questão que se põe é se este crescimento da população é sustentável. Algumas pessoas dizem que não. Outras afirmam que o que falta são políticas que promovam o emprego, o crescimento económico e, portanto, a sustentabilidade do aumento da população. Manuel José.
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, Angola teve um crescimento parcial só este ano de mais de 600 mil pessoas, tendo atualmente uma população estimada em 34 milhões, quase metade, cerca de 47% da população é jovem. O professor universitário especialista em questões demográficas, João Lucombo Nzato Zola, entende haver um grande desperdício de mão de obra jovem que está em ociosidade.
Além da sua própria vontade, tem que lhe motivar para aprender um ofício. Ser um bom pedreiro, ser um bom eletricista, consertador de eletrodoméstico.
Áreas como agricultura, mas não apenas a de subsistência, devem ser o foco.
Estimular agora, por exemplo, a indústria têxtil, nós não temos produção de algodão local. A transformação das unidades produtivas cria postos de trabalho. Também ter excedente para exportar. No tempo colonial, Angola tinha grande referência em produtos agrícolas exportáveis.
Sociólogo e professor universitário João Sassando entende que o problema não está nas áreas a apostar.
Privilegiar uma área em detrimento de outra, eu não sou muito apologista deste tipo de críticas. É preciso que nós tenhamos na escola uma forma de ensino que leve o indivíduo a saber operacionalizar o conhecimento.
Sem a resposta correspondente em termos económicos, diz o sociólogo, o risco de caos social é iminente.
Pois nós vamos entrar aqui num caos social que não haverá curso suficiente para responder à demanda populacional que os países africanos têm estado a demonstrar que estão em risco, que os países estão, que devem muito rapidamente tentar ultrapassar com políticas muito mais sérias, céleres, que criem desenvolvimento.
Lucombo Nzato Zola insiste que a solução imediata é o campo. O resto vem a reboque.
Teremos que ter também quantidade como reservas para sementes, produtos necessários como input na agricultura e também em prevenção de situação de rompimento de estoque quando surgem situações aleatórias, imprevistas, seca, inundações e gafanhotos. Quando essa situação surge, não devemos contar com barco.
O professor João Sassando pensa que a mentalidade dos decisores políticos é que deve mudar, porque são eles que regem o tipo de sociedade que queremos.
Muita desta juventude, na ociosidade, se ele for conseguir um emprego, a primeira coisa que vai fazer é comprar um carro, é comprar um fato caro, é comprar um telefone caro. O status é mais importante do que o próprio trabalho, a atividade física que transforma a natureza. Se nós vermos os árabes, os chineses, os japoneses, eles têm essa filosofia. Contacto com a maquinaria, com a terra, transformação do meio ambiente, isto é que deve dignificar.
A questão da distribuição questão demográfica é o outro aspecto defendido pelos nossos interlocutores, a capital angolana, como estando saturada, quase um terço da população de Angola está concentrada em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
Mas na esportiva hoje vamos começar com aquilo que nos próximos meses vai ser sempre o cabeçalho do desporto à segunda-feira. Falamos do futebol na Europa, arrancaram os campeonatos. Em Portugal os três grandes ganharam, Sporting e Benfica ganharam no sábado. Ontem o Porto foi a Famalicão ganhar por 2-1, esteve a ganhar por 2-0, mas Famalicão reduziu e Porto apanhou um susto. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Podíamos ter aqui um dissabor que não podemos. Temos que ter outra maturidade no jogo e fechar o jogo à procura do terceiro gol, fazendo o terceiro gol e não se fez o 2-1.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, ao fim de duas jornadas do Campeonato Português, temos quatro equipas com duas vitórias. Três são os suspeitos do costume, Sporting, Porto e Benfica, e temos lá também o Gil Vicente. Na vizinha Espanha, todos os olhos virados para o Barcelona, que iniciou a era pós-Messi. Barcelona recebeu o Real Sociedad, dominou, esteve a ganhar por 3-0, com dois golos do dinamarquês Braithwaite e do defesa Piqué. Mas a 7 minutos do fim sofre dois golos. No espaço de 2 minutos ficou tudo muito tremido, mas já no tempo do desconto, num contra-ataque, Sérgio Roberto marca o quarto golo do Barcelona. Barcelona na era pós-Messi? Teve períodos bons, períodos maus. Não creio que seja dos favoritos, mas ainda é uma excelente equipa. Os atuais campeões, o Atlético de Madrid, também ganharam 2-1 no campo do Celta Vigo, jogo que teve pancadaria entre os jogadores, com dois deles expulsos. Real Madrid ganhou no sábado. No seu novo clube, o Paris Saint-Germain de França, Messi ainda não jogou, mas PSG ganhou. Bateu o Strasbourg por 4-2. A notícia do campeonato francês, contudo, foi a derrota do campeão, o Lille, onde joga o moçambicano Reinildo Mandavá. Lille apanhou uma sova, uma surra em casa. Cabazada do Nice por 4-0. Maning Nice na baliza do Lille. Quem é o treinador do Nice? É Christophe Galtier, que o ano passado foi treinador do Lille. É verdade. Em Inglaterra, os campeões do Manchester City iniciaram o campeonato perdendo frente ao Tottenham por 1-0. Bom jogo de futebol. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir com o desejo de uma boa noite e até amanhã, mas continue connosco. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, com mais reportagens dos Palopa e de outras zonas do mundo. Continuo com a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, nesta segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, tropas americanas matam duas pessoas no aeroporto de Cabul, onde milhares de afegãos tentam fugir dos talibã. Candidato à oposição vence eleições presidenciais na Zâmbia. Forças especiais americanas vão ser enviadas para a República Democrática do Congo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Boa escuta. Notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Um dia depois de combatentes talibã terem assumido o controle da capital do Afeganistão, Cabul, milhares de afegãos afluíram ao aeroporto da cidade para tentarem encontrar um meio de abandonar o país. Cenas caóticas levaram à suspensão de evacuações pelos Estados Unidos, cujo governo do presidente Joe Biden está a ser alvo de críticas dos mais diversos setores pelo modo como foi feita a retirada americana. Tropas americanas a proteger o aeroporto mataram, entretanto, dois homens armados em dois incidentes diferentes, disseram fontes oficiais americanas. Um soldado americano foi ferido. Soldados americanos dispararam para o ar para tentar impedir pessoas de forçarem a sua entrada num avião militar americano a evacuar diplomatas e pessoal da embaixada. Cinco pessoas morreram na confusão e caos no aeroporto. Um porta-voz do Pentágono disse que reforços americanos estão a ser enviados para proteger o aeroporto. O número de tropas deverá atingir os 3 mil até amanhã. O porta-voz confirmou a ocorrência do que chamou de incidentes de segurança, acrescentando que as forças americanas responderão de acordo com a ameaça. Itália, Arábia Saudita, França, Nova Zelândia, Suécia, Austrália e República Checa estão entre as nações que estão a evacuar ou já evacuaram todo o seu pessoal da capital afegã. O presidente Joe Biden, que está a ser alvo de críticas pela sua decisão de retirar as tropas do país, o que levou à ofensiva talibã, deverá falar dentro de poucas horas à nação. O vice-chefe dos talibã, o Mullah Abdul Ghani Baradar, emitiu uma declaração por vídeo em que disse que os talibã são agora responsáveis pela vida de todos os cidadãos, acrescentando que as autoridades vão fornecer tudo para tornar a vida dos cidadãos melhor. As Nações Unidas apelaram aos talibã para exercerem comedimento para proteger vidas humanas. O presidente Ashraf Ghani, que deixou o país abruptamente, juntamente com o vice-presidente e outras destacadas entidades, emitiu uma declaração no Facebook afirmando que deixou o país para evitar o derramamento de sangue. Ghani foi inicialmente para o Tajiquistão, de onde partiu para um destino desconhecido. Na Zâmbia, o líder do principal partido da oposição, Hakainde Hichilema, foi declarado vencedor das eleições presidenciais do país com mais de 50% dos votos, evitando assim uma segunda volta. Hichilema obteve 2,8 milhões de votos contra 1,8 do presidente Sisana, Edgar Lungu. Lungu admitiu hoje a derrota e felicitou o seu sucessor e rival de longa data. Hichilema, um rico homem de negócios e líder do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, concorreu anteriormente 5 vezes já à presidência. A vitória de Hichilema foi alimentada por um descontentamento generalizado com o colapso da economia da Zâmbia, que foi sobrecarregada pela queda dos preços do cobre, a sua principal exportação, o aumento da inflação e do desemprego o ano passado, tornando-se a primeira nação africana durante a pandemia do Covid-19 a não pagar a sua dívida soberana. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, autorizou as forças especiais dos Estados Unidos a ajudarem o exército congolês a combater no leste as forças democráticas aliadas, um grupo armado ligado ao Estado Islâmico. A ADF, que os Estados Unidos consideram um grupo terrorista, é considerada a mais mortífera das dezenas de milícias armadas que atuam no leste do Congo Democrático rico em minerais. O destacamento de peritos americanos antiterrorismo irá impulsionar a luta do exército congolês nos parques nacionais de Virunga e Garamba e a missão irá durar várias semanas. No Mali, 3 soldados malianos foram mortos por um dispositivo explosivo improvisado quando se dirigiam para um aeroporto no nordeste do país, disseram as Forças Armadas. Um número não especificado de soldados foi também ferido e tratados em instalações operadas pela Força Multinacional Takuba, uma unidade militar europeia envolvida em operações anti-jihadistas. A Polónia retirou o seu embaixador em Israel num sinal da deterioração das relações entre os dois países, depois do governo polaco ter aprovado uma lei que afeta a restituição de propriedade do tempo da Segunda Guerra Mundial. No sábado, o presidente polaco assinou uma lei que limita a capacidade de judeus a recuperarem propriedades confiscadas pelo regime nazi alemão que ocupou a Polónia e que foi depois mantida na posse do Estado polaco durante o governo comunista. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Yair Lapid, descreveu a lei como imoral e antissemita. O ministro dos Negócios Estrangeiros polaco disse no sábado que o seu governo tinha decidido fazer regressar os filhos do embaixador devido ao que chamou de crescente ódio contra a Polónia e polacos em Israel, e hoje foi ordenada a retirada do embaixador. Representantes do governo da Venezuela e da oposição concordaram em conversações preliminares na cidade do México em iniciarem negociações no início do próximo mês de setembro. O governo libertou o líder da oposição, Freddy Guevara, ontem. As negociações estão a ser mediadas por representantes da Noruega.
O presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, teve alta médica depois de passar 2 dias no Hospital Central Dr. Aires de Menezes, onde foi operado uma hérnia por 2 cirurgiões cubanos. Segundo fonte médica, Evaristo Carvalho está bem e vai estar sob acompanhamento médico em casa, reporta Oscar Medeiros.
Até ao momento, não há qualquer informação oficial sobre o estado de saúde do chefe do Estado santomense, que foi internado de emergência no último sábado. O que ficou patente é que esta situação acabou por ser mais um ingrediente na polémica sobre a cessação do seu mandato no próximo dia 3 de setembro. O PCD, partido de militância do presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, que pretende assumir o cargo interinamente, pela voz de Arzemiro dos Prazeres, considera que perante o quadro clínico do chefe de Estado haverá vagatura do cargo.
Eu não acredito que o Presidente da República está hospitalizado, não sei qual é a gravidade da situação, que permaneça naquele hospital. Provavelmente já está-se a solicitar a forma como fazer evacuá-lo.
Entretanto, os juristas que pediram anonimato disseram à Voz da América que com esta nova situação pode haver espaço para o impedimento na continuidade do cargo, mas, estando no seu perfeito juízo, só mesmo o chefe de Estado pode o declarar. Entretanto, para o analista Alcido Montoya, nenhuma situação nova neste processo pode impedir a realização da segunda volta das eleições presidenciais entre os candidatos Carlos Villanova, apoiado pela ADI na oposição, e Guilherme Posser da Costa, com o apoio do MLSTP-PSD no poder.
Desde que cumpra aquilo que estava estabelecido para a substituição do presidente por causa desta situação limite em que ele não pode exercer as suas funções, aí sim, tranquilamente, é substituído pelo presidente da Assembleia Nacional. Mas, desde que o processo de eleição vai continuar. Isso não pode ser interrompido. Portanto, o processo de a segunda volta vai continuar os seus trâmites.
Outro analista, Celso Junqueira, considera que, por ética, Delfim Neves, candidato presidencial derrotado na primeira volta, deveria distanciar-se desta polémica.
Uma questão de ética, o Delfim Santiago das Neves, cidadão, devia ter posto o seu lugar em suspenso, o mandato em suspenso, presidente, e exercido o direito de cidadania que lhe confere de candidatar às eleições. Até porque esses imbróglios todos que vêm adensando agora, as suspeitas e coisas, é uma forma de estar na política mais saudável.
Entretanto, a Assembleia Nacional agendou para esta terça-feira uma reunião da sua comissão permanente, que irá decidir a data da segunda volta das eleições. A prorrogação do mandato do Presidente da República não foi agendada para discussão pelo Parlamento. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Moçambique, estudos sugerem que durante a operação que resultou na recuperação da vila da Mocimboa da Praia, há cerca de uma semana pelas forças de Ruanda e moçambicanas, os insurgentes teriam dispersado em pequenos grupos e podem estar a reorganizar-se para lançar novos ataques. Ramos Miguel.
Este fim de semana foram publicados alguns estudos sobre a operação de Mocimboa da Praia, entre os quais o da Acred, uma organização não governamental especializada na recolha, análise e mapeamento de dados relativos a conflitos. De acordo com a investigação, os terroristas têm muito boa informação, boa inteligência e estavam bem informados sobre o que estava para acontecer e dispersaram-se em pequenos grupos e mantêm as suas forças intactas. O jurista Borges Namer, que está a especializar-se em questões de segurança, diz que isso representa uma grande preocupação, porque os líderes da insurgência não foram neutralizados e não foram retirados do combate.
Não há evidência de que os líderes tenham sido neutralizados. Logo, significa que eles estão ativos em algum lugar. O Mocimboa da Praia está retomada, mas o Mocimboa da Praia nunca foi base principal dos insurgentes, porque em 2019 que foi o ano de grande intensidade do conflito. Quando o conflito cresceu, atingiu a dimensão de uma guerra. O Mocimboa da Praia estava nas mãos do governo. Eles conseguiram atacar quatro vilas distritais, incluindo a própria cidade de Mocimboa da Praia, partindo das matas. Atacaram Mocimboa da Praia em março, no mesmo mês, atacaram Sanga, depois Namacanga, capital de Zume, depois atacaram Macumia. Não saíam de Mocimboa da Praia, saíam de algum lugar.
Namir avançou que é preciso ir desalojá-los desse lugar.
Pode ser que o fato de não ter sido encontrado ninguém em Mocimboa da Praia, precisamente aquilo nunca tinha sido a casa deles. E também essa é uma guerrilha florestal, não urbana. Ainda não tem as características urbanas. Aqueles senhores vivem no mato, saem, atacam a aldeia, voltam para o mar. Então, recuperar o Mocimboa da Praia é importante, logicamente, mas falta avançar para encontrar e montar a eles nas suas bases nas florestas. Essa é a grande batalha. Pode ser que eles tenham se dispersado ou simplesmente tenham regressado às suas bases onde sempre estiveram, antes de Mocimboa da Praia ser ocupado. Mocimboa da Praia foi ocupado há um ano.
E o analista Fernando Lima diz que essas bases existem.
Ainda há zonas importantes onde estão as bases principais da insurgência que não foram tomadas e vai ser muito mais difícil porque trata-se de posições no meio da floresta.
Por seu turno, o analista Moisés Mabunda afirma que, para além disso, há insurgentes que se fazem passar por elementos das populações.
Segundo os relatos, muitos vão esconder as armas e depois se apresentarem como população. O que é preciso é um desafio grande de procurar os rastros destes guerrilheiros todos armados por aí.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Forças conjuntas admitem que haja focos de insurgentes em Mocimboa da Praia. William Mopote reporta a partir de Maputo.
As Forças Armadas Conjuntas de Moçambique e do Ruanda continuam em operações de clarificação de todos os bairros da vila da Mocimboa da Praia há pouco mais de uma semana recuperada da ocupação dos insurgentes. O exército moçambicano garante que está a ganhar terreno em todo o distrito e destaca a estreita colaboração das forças estrangeiras. O brigadeiro Zaqueu Barbosa é o comandante do exército do Teatro Operacional da Mocimboa da Praia.
Hoje, enquanto não podemos eliminar, consideramos ainda que há focos, mas estamos a controlar a situação. Portanto, não temos tido problemas de caráter de relacionamento, portanto, as relações são boas.
Enquanto decorrem ações de clarificação, ainda não há luz verde, pelo menos de forma oficial, para o regresso à casa de quem foi obrigado a fugir da Mocimboa da Praia. Com a segurança de regresso a alguns distritos de Cabo Delgado, o diretor-geral da Organização Internacional de Migração, António Vitorino, iniciou hoje uma visita de trabalho a Moçambique. Nesta terça-feira, desloca-se a Cabo Delgado e vai ver de perto o que precisa ser feito para melhorar a assistência dos deslocados.
Em que medida é que podemos melhorar a assistência humanitária aos deslocados, quer na região da Beira, quer na região de Cabo Delgado? Em segundo lugar, vimos para dar uma palavra de encorajamento ao governo de Moçambique e ao povo moçambicano.
Enquanto isso, olha para frente e deixa sugestões do que deve ser feito para garantir um regresso sustentável dos deslocados.
A resposta ao radicalismo é o desenvolvimento económico e, nesse sentido, é preciso criar as condições de segurança e de desenvolvimento para que as populações possam voltar aos seus lugares de origem e encontrem meios de vida.
Depois da recuperação de Mocimboa da Praia, de fontes oficiais, sabe-se apenas que há progressos, mas nada de dados indicativos. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
A população angolana estima-se em quase 34 milhões de pessoas, segundo estatísticas oficiais do Executivo. Uma grande parte com força para trabalhar. Mas não há necessariamente trabalho para a maioria. A inaugurada série sobre os desafios de crescimento populacional e oportunidades para os jovens, reporta de Luanda, o Manuel José.
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, Angola teve um crescimento parcial só este ano de mais de 600 mil pessoas, tendo atualmente uma população estimada em 34 milhões, quase metade, cerca de 47%. Porcento da população é jovem. E será que esta franja está a ser suficientemente aproveitada para gerar riqueza? Especialistas entendem que não. O professor universitário especialista em questões demográficas, João Lucombo Nzato Zola, entende haver um grande desperdício de mão de obra jovem que está em ociosidade.
Além da sua própria vontade, tem que lhe motivar para aprender um ofício. Ser um bom pedreiro, ser um bom eletricista, consertador de eletrodoméstico.
Áreas como agricultura, mas não apenas a de subsistência, devem ser o foco.
Estimular agora, por exemplo, a indústria têxtil, nós não temos produção de algodão local. A transformação das unidades produtivas cria postos de trabalho. Também ter incidente para exportar. No tempo colonial, Angola tinha grande referência em produtos agrícolas exportáveis.
O sociólogo e professor universitário João Sassando entende que o problema não está nas áreas a apostar.
Privilegiar uma área em detrimento de outra, eu não sou muito apologista deste tipo de políticas. É preciso que nós tenhamos na escola uma forma de ensino que leve o indivíduo a saber operacionalizar o conhecimento.
Sem a resposta correspondente em termos económicos, diz o sociólogo, o risco de caos social é iminente.
Pois nós vamos entrar aqui num caos social que não haverá curso suficiente para responder à demanda populacional que os países africanos têm estado a demonstrar que estão em risco, que os países estão, que devem muito rapidamente tentar ultrapassar com políticas muito mais sérias, céleres, que criem desenvolvimento.
Lucombo Nzato Zola insiste que a solução imediata é o campo. O resto vem a reboque.
Teremos que ter também quantidade como reservas para sementes, produtos necessários como input na agricultura e também em prevenção de situação de rompimento de estoque quando surgem situações aleatórias, imprevistas, seca, inundações e gafanhotos. Quando essa situação surge, não devemos contar com barco.
O professor João Sassando pensa que a mentalidade dos decisores políticos é que deve mudar, porque são eles que regem o tipo de sociedade que queremos.
Muita desta juventude, na ociosidade, se ele for conseguir um emprego, a primeira coisa que vai fazer é comprar um carro, é comprar um fato caro, é comprar um telefone caro. O status é mais importante do que o próprio trabalho, a atividade física que transforma a natureza. Se nós vermos os árabes, os chineses, os japoneses, eles têm essa filosofia. Contacto com a maquinaria, com a terra, transformação do meio ambiente, isto é que deve dignificar.
A questão da distribuição demográfica é outro aspecto defendido pelos nossos interlocutores. A capital angolana, como estando saturada, quase um terço da população de Angola está concentrada em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
Os Estados Unidos continuam a retirada da equipa da embaixada de Cabul, no Afeganistão. O governo de Joe Biden defende a ação, mas os críticos dizem que a saída dos Estados Unidos pode criar uma crise humanitária e um refúgio para os extremistas. Ana Guedes.
Em Cabul, a capital do Afeganistão, os talibã tomaram posições na cidade. O governo Biden defendeu a sua decisão de deixar o país após 20 anos, mesmo que não esperasse que os talibã avançassem tão rapidamente quanto fizeram. Anthony Blinken é o secretário de Estado norte-americano.
O presidente determinou que era hora de acabar com essa guerra por parte dos Estados Unidos, de sair do meio de uma guerra civil no Afeganistão e de garantir que olhássemos para os nossos interesses em todo o mundo e que promovêssemos esses interesses. Isso é o que estamos a fazer.
Alguns legisladores republicanos não criticam apenas o governo Biden. Eles também culpam o governo do ex-presidente Donald Trump pela decisão de se retirar totalmente do Afeganistão até maio de 2021, a prazo que o presidente Joe Biden adiou até agosto. Os críticos também disseram que a forma como o atual governo lida com a retirada mancha os Estados Unidos no cenário internacional. O líder republicano Mitch McConnell divulgou um comunicado no domingo dizendo que os terroristas e adversários estão a assistir ao constrangimento de uma superpotência abatida. Congressista Liz Cheney é republicana do Wyoming. Terá ramificações não apenas para o Afeganistão, não apenas para nós no Afeganistão, não apenas para a guerra contra o terror, mas globalmente para o papel da América no mundo, na medida em que os adversários da América sabem que podem ameaçar-nos e os nossos aliados questionam esta manhã se podem contar connosco para alguma coisa. O secretário Blinken diz que é forte o receio de que os Talibã, que governaram o país desde 1996, com um governo fundamentalista islâmico até à sua derrubada em 2001, voltem a impor regras estritas para mulheres e outras pessoas. Mas cabe à comunidade internacional ajudar o povo do Afeganistão, diz ele, e em última instância do interesse dos Talibã, ter um governo que defenda os direitos básicos.
Se eles não o fizeram e se eles estiverem em posição de poder e não fizerem isso, então acho que o Afeganistão se tornará um estado pária.
Em julho, 7 em cada 10 americanos apoiavam a decisão da retirada de Biden, de acordo com uma pesquisa do Conselho de Assuntos Globais de Chicago. Resta saber se as cenas de uma rápida tomada do controle da capital pelos talibã muda o apoio americano ao plano do presidente.
A rápida tomada do Afeganistão pelos talibãs suscitou preocupações de que poderia encorajar outros grupos militares islamistas em todo o mundo, tais como Al-Shabaab na Somália. Especialistas advertem que, enquanto as forças internacionais se ali encontram tentar entregar a segurança ao governo somali, o mundo poderá ver uma repetição do que aconteceu no Afeganistão. Novamente, Ana Guedes.
Abdul Salam Golar, antigo oficial dos serviços secretos somalis, diz que podia assistir-se na Somália a um desenvolvimento semelhante, a menos que o governo somali acabe com a sua excessiva dependência das tropas internacionais. Gulaid falava esta segunda-feira, um dia após os meios de comunicação para o Al-Shabaab, na Somália, terem celebrado a queda do governo do Afeganistão para os talibã. Gulaid diz que, embora Al-Shabaab não possua o poder militar dos talibãs, não tem dúvidas de que nada os deterá se escolherem esse caminho. Em abril, as Forças Armadas Somalis assumiram um papel de liderança nas suas operações, tal como estabelecido num plano de transição da Somália, aprovado pelo governo e pela missão da União Africana na Somália, a Amisom. O plano é uma estratégia na qual as forças de manutenção de paz da Amisom transferirão gradualmente as responsabilidades de segurança para as agências de segurança somalis antes de uma retirada. O plano assinado em 2018 inclui uma redução das tropas. No mês passado, os militares disseram que mais de 250 militantes da Al-Shabaab tinham sido mortos durante as operações militares somalis sem a ajuda da Amisom. Falando durante uma entrevista com os meios de comunicação locais, o Conselho de Segurança Nacional do presidente somali, Abdi Said Ali, rejeitou firmemente qualquer comparação das situações de segurança em Mogadishu e Cabul ou dos militares somalis com as forças afegãs. Abdi Said Ali diz que Al-Shabaab e os talibãs não são os mesmos, independentemente das crenças das pessoas, acrescentando que as Forças Armadas Somalis estão atualmente no controle e são responsáveis pela segurança na maior parte do país, com o apoio das Forças de Manutenção de Paz da Amisom. O grupo Al-Shabaab foi expulso de Mogadishu em 2018 pelas Forças Somalis e da União Africana, mas o grupo ainda conduz atentados à bomba e ataques rápidos. Recentemente ameaçou interferir com as eleições somalis em curso, advertindo os delegados tribais para não participarem no processo.
Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. O desporto com João Santa Rita.
A página esportiva, hoje vamos começar com aquilo que nos próximos meses vai ser sempre o cabeçalho do desporto à segunda-feira. Falamos do futebol na Europa, arrancaram os campeonatos. Em Portugal, os três grandes ganharam, Sporting e Benfica ganharam no sábado. Ontem o Porto foi a Famalicão ganhar por 2-1. Esteve a ganhar por 2-0, mas Famalicão reduziu e Porto apanhou um susto. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Podíamos ter aqui um Missabor que não podemos. Temos que ter outra maturidade no jogo e fechar o jogo à procura do terceiro gol, fazendo o terceiro gol e não se fez o 2-1.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, ao fim de duas jornadas do Campeonato Português, temos quatro equipas com duas vitórias. Três são os suspeitos do costume, Sporting, Porto e Benfica, e temos lá também o Gil Vicente. Na vizinha Espanha, todos os olhos virados para o Barcelona, que iniciou a era pós-Messi. Barcelona recebeu o Real Sociedade, dominou, esteve a ganhar por 3-0, com dois golos do dinamarquês Braithwaite e do defesa Piqué. Mas a 7 minutos do fim sofre dois golos. No espaço de 2 minutos ficou tudo muito tremido, mas já no tempo do desconto, num contra-ataque, Sérgio Roberto marca o quarto golo do Barcelona. Barcelona, na era pós-Messi, teve períodos bons, períodos maus. Não creio que seja dos favoritos, mas ainda é uma excelente equipa. Os atuais campeões, o Atlético Madrid, também ganharam 2-1 no campo do Celta Vigo, jogo que teve pancadaria entre os jogadores, com dois deles expulsos. Real Madrid ganhou no sábado. No seu novo clube, o Paris Saint-Germain de França, Messi ainda não jogou, mas PSG ganhou. Bateu o Strasburgo por 4-2. A notícia do campeonato francês, contudo, foi a derrota do campeão, o Lille, onde joga o moçambicano Reinildo Mandava. Lille apanhou uma sova, uma surra em casa. Cabazada do Nice por 4-0. Maninga Nice na baliza do Lille. Quem é o treinador do Nice? É Christophe Galtier, que o ano passado foi treinador do Lille, é verdade. Em Inglaterra, os campeões do Manchester City iniciaram o campeonato perdendo frente ao Tottenham por 1-0. Bom jogo de futebol. A outra equipa de Manchester United deu que basada. 5-1 ao Leeds. Tem boa equipa o United. Outros eternos favoritos em Inglaterra são o Chelsea e o Liverpool. Também ganharam pela mesma quantia. 3-0. O Chelsea bateu o Crystal Palace. O Liverpool, o Norwich. Na Alemanha, campeões Bayern de Munique, Bayern München, iniciaram o campeonato com um empate frente ao Mönchengladbach, a um golo. O segundo classificado do ano passado, o Leipzig, perdeu frente ao Mainz por 1-0. No basquetebol americano, ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Boston Celtics na chamada Liga de Verão. O Boston Celtics venceu facilmente o Philadelphia por 180. Bruno Fernando marcou 9 pontos, ganhou 11 tabelas, teve 3 assistências, jogou 16 minutos. Bruno Fernando está a jogar bem no Boston Celtics, para onde foi transferido nesta Liga de Verão do Atlanta Hawks, onde quase não jogava.
E com estas notas, marcamos o ponto final. Em destaque hoje nas notícias, tropas americanas matam duas pessoas no aeroporto de Cabul, onde milhares de afegãos tentam fugir dos talibã. Candidato da oposição vence eleições presidenciais na Zâmbia e forças especiais americanas vão ser enviadas para a República Democrática do Congo. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que deseja-lhe a continuação de uma ótima escuta, a restante programação da Voz da América. Boa noite. Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo, em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com e ainda com a referência Veio ao Português, também no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. O nosso novo número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Votos de boa escuta, votos de Liu Sahil na produção e a Mestre Miguel na edição e apresentação. Hoje em destaque nas notícias, tropas americanas matam duas pessoas no aeroporto de Cabul, onde milhares de afegãos tentam fugir dos talibã. Candidato da oposição venceu eleições presidenciais na Zâmbia. Trata-se de Hakainde Hichilema. Forças especiais americanas vão ser enviadas para a República Democrática do Congo. Voz da América, emissão de segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021. Entre outras notícias, destaque para a situação na província norteña de Cabo Delgado, em Moçambique. Vamos abrir o espaço de notícias exatamente em Moçambique, mas com uma questão bem diferente. O complexo de Marromeu, na província de Sofala, recebeu na semana passada 11 chitas, uma espécie que não era vista na zona nos últimos 30 anos, diz a Administração Nacional de Áreas de Conservação, que é o ANAC. Os animais foram oferecidos ao país por parques e reservas da África do Sul e Malawi. A translocação foi financiada pela Cabela Family Foundation, aqui dos Estados Unidos. A chita é um mamífero terrestre, mais rápido do mundo, em curtas distâncias, podendo atingir entre 80 a 130 km por hora, isto em corrida. Estes animais, diz o ANAC, enfrentam o risco de extinção devido às mudanças climáticas, caça ilegal e destruição do habitat. Washington, D.C., teremos adiante mais notícias de Moçambique. Continue com notícias de outros países. O presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, teve alta médica depois de passar 2 dias no Hospital Central Dr. Aires de Menezes, onde foi operado uma hérnia por 2 cirurgiões cubanos. Segundo fonte médica, Evaristo Carvalho está bem e vai estar sob acompanhamento médico em casa, reporta Oscar Medeiros.
Até ao momento, não há qualquer informação oficial sobre o estado de saúde do chefe do Estado santomense, que foi internado de emergência no último sábado. O que ficou patente é que esta situação acabou por ser mais um ingrediente na polémica sobre a cessação do seu mandato no próximo dia 3 de setembro. O PCD, partido de militância do presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, que pretende assumir o cargo interinamente, pela voz de Arzimiro dos Prazeres, considera que perante o quadro clínico do chefe de Estado haverá vagatura do cargo.
Eu não acredito que o Presidente da República está hospitalizado, não sei qual é a gravidade da situação, que a permaneça naquele hospital. Provavelmente já está-se a solicitar a forma como fazer evacuá-lo.
Entretanto, os juristas que pediram anonimato disseram à Voz da América que com esta nova situação pode haver espaço para o impedimento na continuidade do cargo, mas, estando no seu perfeito juízo, só mesmo o chefe de Estado pode o declarar. Entretanto, para o analista Alcido Montoya, nenhuma situação nova neste processo pode impedir a realização da segunda volta das eleições presidenciais entre os candidatos Carlos Villanova, apoiado pela ADI na oposição, e Guilherme Posser da Costa, com o apoio do MLSTP-PSD no poder.
Desde que cumpra aquilo que estava estabelecido para a substituição do presidente por causa desta situação limite em que ele não pode exercer as suas funções, aí sim, tranquilamente, é substituído pelo presidente da Assembleia Nacional. Mas, desde que o processo de eleição vai continuar. Isso não pode ser interrompido. Portanto, o processo de a segunda volta vai continuar os seus trâmites.
Outro analista, Celso Junqueira, considera que, por ética, Delfim Neves, candidato presidencial derrotado na primeira volta, deveria distanciar-se desta polêmica.
Uma questão de ética, o Delfim Santiago das Neves, cidadão, devia ter posto o seu lugar em suspenso, o mandato em suspenso, presidente, e exercido o direito de cidadania que lhe confere de candidatar às eleições. Até porque esses imbróglios todos que vêm adensando agora, as suspeitas e coisas, é uma forma de estar na política mais saudável.
Entretanto, a Assembleia Nacional agendou para esta terça-feira uma reunião da sua comissão permanente, que irá decidir a data da segunda volta das eleições. A prorrogação do mandato do Presidente da República não foi agendada para discussão pelo Parlamento. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Moçambique, estudos sugerem que durante a operação que resultou na recuperação da vila da Mocimboa da Praia, há cerca de uma semana pelas forças de Ruanda e moçambicanas, os insurgentes teriam dispersado em pequenos grupos e podem estar a reorganizar-se para lançar novos ataques. Ramos Miguel.
Este fim de semana foram publicados alguns estudos sobre a operação de Mocimboa da Praia, entre os quais o da Acred, uma organização não governamental especializada na recolha, análise e mapeamento de dados relativos a conflitos. De acordo com a investigação, os terroristas têm muito boa informação, boa inteligência e estavam bem informados sobre o que estava para acontecer e dispersaram-se em pequenos grupos e mantêm as suas forças intactas. O jurista Borges Namere, que está a especializar-se em questões de segurança, diz que isso representa uma grande preocupação, porque os líderes da insurgência não foram neutralizados e não foram retirados do combate.
Não há evidência de que os líderes tenham sido neutralizados. Logo, significa que eles estão ativos em algum lugar. Em cima da praia está retomada, mas em cima da praia nunca foi base principal dos insurgentes, porque em 2019, que foi o ano de grande intensidade do conflito, quando o conflito cresceu, atingiu a dimensão de uma guerra. Em cima da praia estava nas mãos do governo. Eles conseguiram atacar quatro vilas distritais, incluindo a própria cidade de cima da praia, partindo das matas. Atacaram cima da praia em março, no mesmo mês, atacaram Sanga, depois Samacan, a capital de Zume, depois atacaram Macumia. Não saíam de cima da praia, saíam de algum lugar.
Namir avançou que é preciso ir desalojá-los desse lugar.
Pode ser que o fato de não ter sido encontrado ninguém em cima da praia, porque simplesmente aquilo nunca tinha sido a casa dele. E também essa é uma guerrilha florestal, não urbana. Ainda não tem as características urbanas. Aqui os senhores vivem no mato, saem até com a aldeia, voltam para o mato. Então, recuperar em cima da praia é importante, logicamente, mas falta avançar para encontrar e desmontar a eles nas suas bases nas florestas. Essa é a grande batalha. Pode ser que eles tenham se dispersado ou simplesmente tenham regressado às suas bases onde sempre estiveram, antes de em cima da praia ser ocupado. Em cima da praia foi ocupado há um ano.
E o analista Fernando Lima diz que essas bases existem.
Ainda há zonas importantes onde estão as bases principais da insurgência que não foram tomadas e vai ser muito mais difícil porque trata-se de posições no meio da floresta.
Por seu turno, o analista Moisés Mabunda afirma que, para além disso, há insurgentes que se fazem passar por elementos das populações.
Segundo os relatos, muitos vão esconder as armas e depois se apresentarem como população. O que é preciso é um desafio grande de procurar os rastros destes guerrilheiros todos armados por aí.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Forças conjuntas admitem que haja focos de insurgentes em Mocimboa da Praia. William Mopote reporta a partir de Maputo.
As Forças Armadas Conjuntas de Moçambique e do Ruanda continuam em operações de clarificação de todos os bairros da vila da Mocimboa da Praia há pouco mais de uma semana recuperada da ocupação dos insurgentes. O exército moçambicano garante que está a ganhar terreno em todo o distrito e destaca a estreita colaboração das forças estrangeiras. O brigadeiro Zaqueu Barbosa é o comandante do exército do Teatro Operacional da Mocimboa da Praia.
Hoje, enquanto não pudermos eliminar, consideramos ainda que há focos, mas estamos a controlar a situação. Portanto, não temos tido problemas de caráter de relacionamento, portanto, as relações são boas.
Enquanto decorrem ações de clarificação, ainda não há luz verde, pelo menos de forma oficial, para o regresso à casa de quem foi obrigado a fugir da Mocimboa da Praia. Com a segurança de regresso a alguns distritos de Cabo Delgado, o diretor-geral da Organização Internacional de Migração, António Vitorino, iniciou hoje uma visita de trabalho a Moçambique. Nesta terça-feira, desloca-se a Cabo Delgado e vai ver de perto o que precisa ser feito para melhorar a assistência dos deslocados.
Em que medida é que podemos melhorar a assistência humanitária aos deslocados, quer na região da Beira, quer na região de Cabo Delgado? Em segundo lugar, vimos para dar uma palavra de encorajamento ao governo de Moçambique e ao povo moçambicano.
Enquanto isso, olha para frente e deixa sugestões do que deve ser feito para garantir um regresso sustentável dos deslocados.
A resposta ao radicalismo é o desenvolvimento económico e, nesse sentido, é preciso criar as condições de segurança e de desenvolvimento para que as populações possam voltar aos seus lugares de origem e encontrem meios de vida.
Depois da recuperação de Mocimboa da Praia, de fontes oficiais, sabe-se apenas que há progressos, mas nada de dados indicativos. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
A população angolana estima-se em quase 34 milhões de pessoas, segundo estatísticas oficiais do Executivo, uma grande parte com força para trabalhar. Mas não há necessariamente trabalho para a maioria. A inaugurada série sobre os desafios de crescimento populacional e oportunidades para os jovens, reporta de Luanda, o Manuel José.
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, Angola teve um crescimento parcial só este ano de mais de 600 mil pessoas, tendo atualmente uma população estimada em 34 milhões, quase metade, cerca de 47% da população é jovem. E será que esta franja está a ser suficientemente aproveitada para gerar riqueza? Especialistas entendem que não. O professor universitário especialista em questões demográficas, João Lucombo Nzatuzola, entende haver um grande desperdício de mão de obra jovem que está em ociosidade.
Além da sua própria vontade, tem que lhe motivar para aprender um ofício. Ser um bom pedreiro, ser um bom eletricista, consertador de eletrodoméstico.
Áreas como agricultura, mas não apenas a de subsistência, devem ser o foco.
Estimular agora, por exemplo, a indústria têxtil, mas não temos produção de algodão local. A transformação das unidades produtivas cria postos de trabalho. Também ter excedente para exportar. No tempo colonial, Angola tinha grande referência em produtos agrícolas exportáveis.
O sociólogo e professor universitário João Sassando entende que o problema não está nas áreas a apostar.
Privilegiar uma área em detrimento de outra, eu não sou muito apologista deste tipo de políticas. É preciso que nós tenhamos na escola uma forma de ensino que leve o indivíduo a saber operacionalizar o conhecimento.
Sem a resposta correspondente em termos económicos, diz o sociólogo, o risco de caos social é iminente.
Pois nós vamos entrar aqui num caos social que não haverá curso suficiente para responder à demanda populacional que os países africanos têm estado a demonstrar que estão no risco que os países estão, que devem muito rapidamente tentar ultrapassar com políticas muito mais sérias, céleres, que criem desenvolvimento.
Lucombo Nzatuzola insiste que a solução imediata é o campo. O resto vem a reboque.
Teremos que ter também quantidade como reservas para sementes, produto necessário como input à agricultura e também em prevenção de situação de rompimento de estoque quando surgem situações aleatórias, imprevistas, seca, inundações e gafanhotos. Quando essa situação surge, não devemos contar com barro.
O professor João Sassando pensa que a mentalidade dos decisores políticos é que deve mudar, porque são eles que regem o tipo de sociedade que queremos.
Muita desta juventude, na ociosidade, se ele for conseguir um emprego, a primeira coisa que vai fazer é comprar um carro, é comprar um fato caro, é comprar um telefone caro. O status é mais importante do que o próprio trabalho. A atividade física que transforma a natureza. Se nós vermos os árabes, os chineses, os japoneses, eles têm essa filosofia. Contacto com a maquinaria, com a terra, transformação do meio ambiente, isto é que deve dignificar.
A questão da distribuição demográfica é outro aspecto defendido pelos nossos interlocutores. A capital angolana, como estando saturada, quase um terço da população de Angola está concentrada em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
A partir de Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Depois do espaço de reportagem, aqui está o João Santa Rita e o resumo de notícias.
Um dia depois de combatentes talibã terem assumido o controle da capital do Afeganistão, Cabul, milhares de afegãos afluíram ao aeroporto da cidade para tentarem encontrar um meio de abandonar o país. Cenas caóticas levaram à suspensão de evacuações pelos Estados Unidos, cujo governo do presidente Joe Biden está a ser alvo de críticas dos mais diversos setores pelo modo como foi feita a retirada americana. Tropas americanas a proteger o aeroporto mataram, entretanto, dois homens armados em dois incidentes diferentes, disseram fontes oficiais americanas. Um soldado americano foi ferido. Soldados americanos dispararam para o ar para tentar impedir pessoas de forçarem a sua entrada num avião militar americano a evacuar diplomatas e pessoal da embaixada. Cinco pessoas morreram na confusão e caos no aeroporto. Um porta-voz do Pentágono disse que reforços americanos estão a ser enviados para proteger o aeroporto. O número de tropas deverá atingir os 3 mil até amanhã. O porta-voz confirmou a ocorrência do que chamou de incidentes de segurança, acrescentando que as forças americanas responderão de acordo com a ameaça. Itália, Arábia Saudita, França, Nova Zelândia, Suécia, Austrália e República Checa estão entre as nações que estão a evacuar ou já evacuaram todo o seu pessoal da capital afegã. O presidente Joe Biden, que está a ser alvo de críticas pela sua decisão de retirar as tropas do país, o que levou à ofensiva talibã, deverá falar dentro de poucas horas à nação. O vice-chefe dos talibã, o Mullah Abdul Ghani Baradar, emitiu uma declaração por vídeo em que disse que os talibã são agora responsáveis pela vida de todos os cidadãos, acrescentando que as autoridades vão fornecer tudo para tornar a vida dos cidadãos melhor. As Nações Unidas apelaram aos talibã para exercerem comedimento para proteger vidas humanas. O presidente Ashraf Ghani, que deixou o país abruptamente, juntamente com o vice-presidente e outras destacadas entidades, emitiu uma declaração no Facebook afirmando que deixou o país para evitar o derramamento de sangue. Ghani foi inicialmente para o Tajiquistão, de onde partiu para um destino desconhecido. Na Zâmbia, o líder do principal partido da oposição, Hakainde Hichilema, foi declarado vencedor das eleições presidenciais do país com mais de 50% dos votos, evitando assim uma segunda volta. Hichilema obteve 2,8 milhões de votos contra 1,8 do presidente Sesana, Edgar Lungu. Lungu admitiu hoje a derrota e felicitou o seu sucessor e rival de longa data. Hichilema, um rico homem de negócios e líder do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, concorreu anteriormente 5 vezes à presidência. A vitória de Hichilema foi alimentada por um descontentamento generalizado com o colapso da economia da Zâmbia, que foi sobrecarregada pela queda dos preços do cobre, a sua principal exportação, o aumento da inflação e do desemprego o ano passado, tornando-se a primeira nação africana durante a pandemia do Covid-19 a não pagar a sua dívida soberana. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, autorizou as forças especiais dos Estados Unidos a ajudarem o exército congolês a combater no leste as forças democráticas aliadas, um grupo armado ligado ao Estado Islâmico. A ADF, que os Estados Unidos consideram um grupo terrorista, é considerada a mais mortífera das dezenas de milícias armadas que atuam no leste do Congo Democrático rico em minerais. O destacamento de peritos americanos antiterrorismo irá impulsionar a luta do exército congolês nos parques nacionais de Virunga e Garamba e a missão irá durar várias semanas. No Mali, 3 soldados malianos foram mortos por um dispositivo explosivo improvisado quando se dirigiam para um aeroporto no nordeste do país, disseram as Forças Armadas. O número não especificado de soldados foi também ferido e tratados em instalações operadas pela Força Multinacional Takuba, uma unidade militar europeia envolvida em operações anti-jihadistas. A Polónia retirou o seu embaixador em Israel num sinal da deterioração das relações entre os dois países, depois do governo polaco ter aprovado uma lei que afeta a restituição de propriedade do tempo da Segunda Guerra Mundial. No sábado, o presidente polaco assinou uma lei que limita a capacidade de judeus a recuperarem propriedades confiscadas pelo regime nazi alemão que ocupou a Polónia e que foi depois mantida na posse do Estado polaco durante o governo comunista. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Yair Lapid, descreveu a lei como imoral e antissemita. O ministro dos Negócios Estrangeiros polaco disse no sábado que o seu governo tinha decidido fazer regressar os filhos do embaixador devido ao que chamou de crescente ódio contra a Polónia e polacos em Israel e hoje foi ordenada a retirada do embaixador. Representantes do governo da Venezuela e da oposição concordaram em conversações preliminares na cidade do México em iniciarem negociações no início do próximo mês de setembro. O governo libertou o líder da oposição, Freddy Guevara, ontem. As negociações estão a ser mediadas por representantes da Noruega.
Obrigado, João. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América a caminhar para o seu final.
Vamos passar a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Há 10 anos atrás, o povo do Sudão do Sul votou para separar do Sudão e, no meio de grandes esperanças e muita alegria, a mais recente nação do mundo nasceu a 9 de julho de 2011. Mas a euforia daqueles primeiros dias transformou-se demasiado cedo em desespero em muitas partes da nação da África Oriental, porque em dezembro de 2013, uma luta pelo poder entre o presidente Salva Kiir e o vice-presidente Riek Machar transformou-se numa guerra civil. A guerra civil terminou formalmente com um acordo de paz assinado em 2018. No entanto, a violência continua de facto a aumentar, de acordo com o relatório de fevereiro da Comissão dos Direitos Humanos da ONU no Sudão do Sul. Uma declaração da Troika, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Noruega, afirmou: nos primeiros anos da história deste jovem país assistimos a muito sofrimento devido a abusos relacionados com conflitos, fome, inundações e doenças. A Troika insta a uma ação imediata para garantir o acesso à ajuda humanitária e para pôr fim à violência contra os sul-sudaneses e os trabalhadores humanitários que os servem. A poucos dos benefícios tangíveis do Acordo de Paz de 2018 são vistos pelos cidadãos comuns. Numa declaração separada, a administradora do ZAID, Samantha Power, acrescentou: os líderes do Sudão do Sul têm desperdiçado a boa vontade mundial, as receitas petrolíferas do país e inúmeras oportunidades de elevar a sua população de 12 milhões de pessoas. Hoje, quase 2/3 da população do Sudão do Sul enfrenta mais do que nunca a fome. Além disso, 3,8 milhões de pessoas, 1/3 da nação, continuam deslocadas, 2,2 milhões como refugiados nos países vizinhos e 1,6 milhões internamente. O governo do Sudão do Sul deve servir os seus cidadãos e os seus líderes devem colocar o seu povo em primeiro lugar, disse a Troika e a administradora Powell, respectivamente. Para além da cessação da violência, os preparativos para as eleições pacíficas, credíveis e inclusivas devem começar com seriedade. Devem ser criadas forças unificadas, devem ser plenamente estabelecidos mecanismos de justiça transitórios e reformas financeiras fundamentais devem ser feitas o mais rapidamente possível. Agora, quando o Sudão do Sul entra na segunda década da sua existência, a Troika congratula-se com os progressos alcançados, mas insta os signatários a aceitar a responsabilidade pelos seus compromissos e a irem muito mais longe, muito mais depressa. E a administradora Powell disse: é tempo dos líderes do Sudão do Sul cumprirem as promessas dos acordos de paz que assinaram e iniciarem a difícil tarefa de construir a nação com que sonharam durante décadas na sua luta pela independência. Este foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E com o editorial marcamos o ponto final a esta terceira parte da nossa emissão vespertina. Recordar alguns dos títulos: tropas americanas matam duas pessoas no aeroporto de Cabul, onde milhares de afegãos tentam fugir dos talibã; candidato da oposição venceu eleições presidenciais na Zâmbia; e forças especiais americanas vão ser enviadas para a República Democrática do Congo. Com produção de Lio Sahil, edição e apresentação de Amélio Miguel, marcamos assim o ponto final. Promessa de cá voltarmos amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.